você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo.
Alguém que me faça chorar de novo, que me faça lembrar como sou imperfeito. Um relógio que faça meu tempo parar. Alguém que não repita nada do que eu tenha feito. Alguém que curta Harry Potter e o Senhor dos Anéis como eu. Que ache dinheiro um saco, que seja linda como a mulher que escolhi pra mim. Que não se importe se homens usam salto ou sapato. Alguém que ame pessoas e só use coisas. Alguém que seja tão simples quanto o curso da água. Alguém que eu idealize e me decepcione. Vai fazer a coisa certa, mesmo que julgue errada. Tô por aí fazendo pontes pra quem nem conheço. Não quero que isso crie um
moedinho. É isso aí, minha gente. Começamos este segundo bloco com a música Procuro Alguém. Essa música que foi lançada pelo rapper Djonga no disco Histórias da Minha Área, música de 2020. Vamos ouvir mais um pouquinho, que o Djonga manda muito bem.
Se aguenta, pois toda mulher nasce de outra mulher. Por isso são fortes duas vezes. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Sinônimo de amor. Yo, 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 yo.
Vamos lá, minha gente. Então, antes de retomar aí essa conversa com as convidadas, a gente vai passar um recado muito importante dos nossos amigos do Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então a gente vai retomar aqui, né, esse papo que é tão importante, falando hoje aí sobre a educação do Paraná, a educação pública tão importante. A gente vai fazer uma leitura rápida aqui de uma matéria do Brasil de Fato, né? Essa matéria é do dia 1º de fevereiro, que tem o título de Paraná terceiriza ensino público e ameaça empregos de professores temporários, denuncia sindicato. A matéria diz o seguinte, minha gente, para a gente poder contextualizar. A parceria com a instituição privada, segundo o SED, foi feita pela dificuldade de encontrar profissionais habilitados para trabalhar com os componentes específicos desses cursos técnicos, especialmente em cidades menores. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, PP Sindicato, que representa a categoria desses profissionais de educação, afirma, no entanto, que a justificativa da secretaria é mentirosa. Desde 2019, de acordo com o sindicato, profissionais trabalham e se capacitaram para formular e implementar os currículos de novos cursos nos colégios onde trabalham. Esse é um recorte dessa matéria, uma matéria muito interessante, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Eu quero falar com a Wanda para ela comentar um pouco sobre essa matéria, falar um pouquinho para a gente sobre esse disparate dessa... É uma mentira, como foi colocado aqui, né? Não é isso realmente que acontece. E também, Wanda, eu acho muito importante a gente falar sobre as investigações do Ministério Público. Você explicar um pouquinho pra gente como é que tá o andamento disso, como é que tá se passando essas investigações. Conta um pouco pra gente entender melhor aí isso que tá acontecendo, né? Tanto da investigação quanto dessas questões que o governo, né, tá falando sobre a contratação desse serviço, né?
Então, como eu falei anteriormente, nós temos um grupo de professores concursados nessas áreas, porque nós estamos com a educação profissional no Paraná, ela retornou em 2003. Em 2004, a gente teve os primeiros cursos e em 2010 tivemos concurso público. Então, nós temos na rede estadual muitos profissionais das áreas desses cursos que nós, na educação profissional, nós nos organizamos pelos chamados eixos tecnológicos. Então, claro que assim, o Estado não vai fazer concurso por disciplina de um curso técnico, porque o curso técnico ele é bastante diverso, né? Então, o que o Estado fez? Em nível nacional, inclusive, nós temos um catálogo nacional dos cursos técnicos, e esses cursos são organizados em eixos. Então, o concurso público, o processo seletivo simplificado, que é o PSS, foi também por eixos. Então, você é um profissional de informática. Então, lá você pode, você se inscreve, né? No caso do PSS, e é contratado para dar aulas nas disciplinas que o teu histórico escolar te dá a competência, né? Aquela sua titulação te habilita. E nós temos na rede estadual muitos profissionais que se especializaram nos últimos anos. Estão trabalhando com a educação profissional do Paraná há mais de 10 anos. Portanto, passaram por um processo de formação. Nós temos mestres, temos doutores, né? Temos especialistas. Então, esse é o primeiro elemento. Tanto que nós temos profissionais que agora, recentemente, o Estado abriu uma demanda para coordenadores de cursos, para atenderem estas turmas de cursos técnicos dessa terceirização. E ele conseguiu suprir no Estado todo o coordenador de curso. Esse coordenador precisa ter a habilitação. Então, ali nós mostramos, né, mais uma evidência de que é um projeto, né, de terceirizar, é um projeto que entende o Estado como o ente que deve ser administrado pelos princípios, né, da iniciativa privada, e também repassar recurso público para o setor privado. E daqui a gente pode fazer, né, várias conclusões, né, dessa parceria. Daí esse é um fator. É por isso que nós colocamos que é mentira, porque nós temos os editais com toda a relação dos profissionais. Nós entramos no Ministério Público, e o Ministério Público, a princípio, ele não acatou a nossa argumentação, infelizmente. Então, agora nós estamos no processo de aprofundar, né, a argumentação, e vamos solicitar a reunião com o Ministério Público para continuar o questionamento, porque nós não podemos, nós não vamos aceitar isso na nossa escola pública, porque é abrir uma porteira para a terceirização de professores e professoras também na rede estadual. Então, por isso, essa importância. Infelizmente, o Ministério Público atribui à CED, ao governo, né, uma competência que ela não tem, porque a resolução do Conselho Nacional de Educação, ela permite, porque esse novo modelo de ensino médio é uma lei federal, mas ela permite em partes, tem um limite, não assim da forma como foi. Porque qual que é o modelo? Terceirização dos profissionais, dos professores, e aulas à distância. Sendo que esses professores não pertencem à escola. É tanto que daí a Mariana contou do monitor ou da monitora. Para você ter uma ideia, esse monitora, ele terminou o ensino médio na escola o ano passado. A maioria das escolas, pois aconteceu. Então, é um estudante, um jovem de 18, 19 anos, que acabou de terminar o ensino médio, sendo responsável por uma turma de 40 adolescentes. E esse monitor não tem nenhuma formação acadêmica ou uma formação na área daquele curso. É muito grave mesmo, Diego. É assim, é um desrespeito ao direito à educação. É como se a gente fosse analisar, era como uma propaganda enganosa. Então, acho que até dentro do direito do consumidor. É claro que educação não é mercadoria, então eu não vou procon por conta de uma questão assim. Mas é fazendo um paralelo para quem está nos acompanhando, é isso, né? Você comprar algo e depois, não, quando chegar, você não recebe aquilo que você comprou. Então, no nosso caso, é uma comparação muito ruim, só estou comparando para ser uma coisa mais simples. Então, nossa Mariana foi lá, se matriculou numa expectativa de direito, e isso não se concretizou.
Eu acho que é bacana você trazer isso, Wanda, porque a gente tem como exemplo também de uma coisa que foi propagandeada de uma forma e hoje a gente vê que não é isso, que foi as escolas cívico-militares, né? Que houve uma propaganda de uma forma muito deixaram a coisa muito maior do que ela realmente era, e hoje a gente percebe que isso não está acontecendo de uma forma que está sendo interessante para nas escolas, em muitos casos, como a gente tem visto nos noticiários, né? Só para a gente situar um pouco os ouvintes, Wanda, eu não sei se você tem esse número, mas mais ou menos, quantos alunos que fazem parte aí no estado do ensino técnico, né? Você sabe dimensionar mais ou menos quantos são esses alunos, para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando?
Então, o programa, quando ele foi criado, foi para 806 escolas, né? Então, cerca de 20 mil estudantes. Não é um número, é um número grande, né? Assim, se bem que a nossa rede, nós temos 2 milhões de estudantes. Mas ele foi criado para isso. Hoje, esse modelo está em 445 escolas. Então, você considerando que tem... Três turmas, né? Enfim, diminuiu bem a expectativa do Estado, mas o governo alega que ele está num processo de expansão da educação profissional. Então, mas o número de escolas hoje são 445 escolas, então considerando que tem três turmas por escola.
Bastante, bastante gente. Eu quero passar a bola então para a Mariana agora, para saber dela, né? Como é que você está enxergando isso, Mariana? Essa questão de um ensino técnico, um ensino profissionalizante, mas que está sendo repassado, né, de uma forma por uma televisão, vamos dizer assim. Esse monitor, como a Wanda também colocou, vai ser muito difícil com que ele consiga mediar, porque ele não tem um preparo técnico para poder mediar o que está sendo repassado para os alunos, né? Não desmerecendo esses mediadores, porque, enfim, eles também estão buscando trabalho. Mas a gente acha que é muito complicado. Como é que você enxerga isso, né? Pensando, né, em um jovem que quer se profissionalizar, que quer assumir aquilo para uma carreira, né? Eu já vi exemplos em outras entrevistas de estudantes que estavam amarradões, estavam super afim de ter as aulas de análise de sistemas, mas quando chegaram e viram a televisão, eles viram que aquilo não fazia sentido nenhum, né? Como é que ele vai entender sobre você programar, enfim, vendo uma aula pela televisão? Como é que você enxerga isso, Mariana? Como é que é essa expectativa de vocês em relação a uma possível profissionalização no futuro, diante de uma forma de ensino tão precária, vamos dizer assim?
Então, é frustrante. A gente tem uma frustração muito grande, porque esse aluno, como você disse, como a professora também disse, os pais, os alunos viram isso como uma oportunidade. Foi vendido como uma oportunidade de você fazer um técnico, de você sair formado, de você entrar no mercado de trabalho, né? E agora a gente tem uma formação, uma implementação de ensino que é voltado para o trabalho, né? Que a gente tira um pouco as mentes pensantes dali e a gente foca no mercado de trabalho, a gente foca na mercantilização. E primeiro que isso em si já não é muito bom. Isso em si já não engloba uma realidade que a gente tem, a diversidade que a gente tem, a conjuntura de cada colégio que foi totalmente ignorada, né? Das comunidades em si. E o estudante frustrado é um estudante que não vai para a escola, né? A gente teve índices gigantes de evasão escolar, porque teve gente que largou um curso técnico que fazia por fora do colégio, porque achou que ia ter... Eles tinham estágio, porque eles faziam curso técnico, e eles largaram porque eles acharam que eles iam conseguir essa profissionalização no colégio. Então, eles ficaram sem o curso técnico deles na escola específica que eles faziam, era fora, né? Tinha o ensino médio regular, faziam curso técnico e tinham um estágio. Eles perderam o estágio e ficaram frustrados, porque eles buscavam uma capacitação de qualidade, uma coisa prática, uma coisa que tirava as dúvidas deles, que englobava com a realidade, e não, eles receberam nada, não receberam o mínimo que era esperado e que foi prometido, sabe? E são diversas denúncias de negligência, de descaso, e isso faz com que o ambiente escolar ele se torne maçante, ele se torne até de certo modo tóxico, porque você é cobrado demais, você não recebe o apoio para que você esteja, porque você alcance o mínimo do que está sendo cobrado, e vira um ciclo vicioso. Então, a educação não é esse o caminho que a gente busca para ela, não é isso que a gente quer. A gente quer sim que todo mundo tenha uma capacitação boa, todo mundo possa fazer um curso técnico, mas da forma que era antes, como a professora disse, com os profissionais de educação, que faz análise de conjuntura, que usa as coisas históricas, vai debater aquilo de uma forma que vai formar um cidadão. A gente precisa formar jovens cidadãos que estejam inseridos na comunidade, que não só pensem em trabalho ou que nem vê perspectiva de trabalho. Em âmbito nacional, né, que a gente conversa, a educação do Brasil, assim, acontece em coisas pontuais em alguns estados, mas a gente vê uma questão que tira a perspectiva do estudante, que o jeito como ele é tratado dentro da escola, a falta de investimento do governo ou imposições de governos, faz com que o estudante não tenha uma perspectiva. Ele fica sem, ele fica perdido, ele não tem acesso àquilo que ele deveria ter, ele não tem um suporte dentro do colégio, seja a falta de um pedagogo especializado, que a Wanda falou que eles foram buscar, porque eles viram que é o que realmente necessita, que realmente funciona, e não vê retorno, sabe? A gente tem muita gente que tenta, de verdade, tem muita gente que fala pra gente, a gente não queria ter feito protesto, a gente não queria estar fazendo esses cartazes, a gente queria estar estudando, entende? Mas a gente não tem isso. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que se organizar, que é o que eles estão querendo fazer. Ninguém diz que eles não querem curso técnico, mas que é alguma coisa de qualidade, uma coisa que sirva verdadeiramente.
Sim, sim.
Não sei se eu englobei tudo que você tinha comentado, tinha perguntado.
Com certeza, com certeza. E muito bem, né, diga-se de passagem. É uma questão que eu acho que é interessante de trazer também para te perguntar, Mariana. A gente aqui no Vamos à Luta, inclusive a Wanda já esteve aqui em outros debates para a gente poder falar sobre esse descaso que está havendo, né, essa precarização, essas diversas nuances em relação à educação do Paraná, à educação dos jovens do nosso estado. Eu queria saber de você, como é que você enxerga essa falta de diálogo, né, principalmente em relação à opinião de vocês, né, sobre essas mudanças, sobre essas transformações que estão havendo, mas que acaba que, no fundo, quem é maior prejudicado, além, é claro, dos profissionais, enfim, mas são os alunos, né? É essa juventude que está querendo se profissionalizar, que está querendo estudar, né? E como que é essa mediação nas escolas com vocês? Existe um certo diálogo por parte do governo em relação a essas mudanças, né? Porque está havendo muitas, muitas mudanças e essas mudanças estão sendo muito ruins, né? A gente percebe de tudo que vem acontecendo, a gente citou as escolas cívico-militares, mas existem grandes outros problemas que acabam prejudicando os profissionais e, consequentemente, como eu disse, prejudicando vocês também. Então, como é que você vê esse diálogo, ou essa falta de diálogo, é o que parece, né? Como é que você enxerga isso em relação ao próprio Estado mesmo?
A gente, como movimento estudantil, a gente sempre teve dificuldade de conseguir um diálogo. Até recentemente, a gente não conseguia pisar na Alep, a nossa entrada não era permitida. Nós estudantes, nós instituições representativas. Então, demorou muito para a gente conseguir conversar com o governo, para a gente conseguir entrar numa secretaria, para a gente conseguir ser ouvido. Foram vários ofícios, principalmente durante a pandemia, porque a gente não quer brigar. O nosso objetivo é uma educação de qualidade. E agora, recentemente, a gente está tendo abertura com as secretarias e a gente fala assim, que a gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para construir, porque é a função do Estado, né? Garantir uma educação de qualidade para todo mundo, e é a nossa função cobrar, e é a nossa função ajudar nessa construção, né? Porque é a gente, é estudante. Eu, quando eu tinha um professor de sociologia, que ele era maravilhoso, amado pela escola toda, e com a reforma do ensino médio, o cara largou a carreira, entendeu? Então, a gente perde profissionais por falta de comunicação, por falta de ouvir. A gente está com essa ideia realmente de processos de consulta pontuais. A gente quer levar isso para a secretaria, porque quem sofre isso na pele, ideia, qualquer pessoa pode ter ideia. Projeto no papel é sempre muito bonito. Sempre, olha só, computador e tal. Num lugar que não tem internet, não adianta ter um computador bom, não adianta ter uma tela boa. Não vai, entendeu? Não funciona. Não é isso que vai estimular a galera aí, entendeu? Às vezes a internet em casa é melhor, mas vai aprender? É isso, é um ensino de qualidade? Não é, entende? A nossa missão, a nossa perspectiva é construir isso junto. A gente tem os grêmios dentro dos colégios, né? A gente tem as uniões municipais dos estudantes que se organizam, que passam as realidades pra gente. A gente escreve as notas de repúdio, a gente manda, a gente tá sempre construindo esses documentos e esses projetos. Porque a nossa meta é que o estudante, que está ali no dia a dia, ele vai opinar, a gente vai construir isso junto, vai levar até lá e vai construir pontos de como a gente vai colocar isso na prática. Tem que ser alguma coisa que englobe a realidade. Tem que ser alguma coisa que vem do estudante, alguma coisa que vem do pai, alguma coisa que a gente paute e seja de verdade, a gente construa. Não que seja do jeito que está. Que é privatização para cá, privatização para lá, e a parte humana a gente não vê sendo representada. A gente, às vezes, não parece importante a parte humana, sabe?
Sim,
que
sim.
São seres humanos, são estudantes, são adolescentes, muitas vezes são crianças, entendeu? Que ficam desamparadas pelo sistema que é imposto a eles. Então, esse trabalho mais humano a gente sempre faz questão de ter, que é o que a gente mantém, é o que leva a gente a continuar, porque senão não tem como, sabe? E muitas vezes a gente não recebe isso por parte do governo. A gente não vê isso sendo representado, é só número.
Sim,
só número.
Sim. E infelizmente a falta de diálogo é, como você falou, para poder construir a gente precisa dialogar. E a gente percebe que isso não está havendo, né? Tanto do governo com os alunos, com os pais, com os profissionais. Então isso acaba que existe apenas um lado e esse lado acha que está fazendo a coisa certa e, ao que parece, essa coisa certa que se coloca, né, não é nada certo e está causando muitos transtornos. E quem está perdendo com isso, mais uma vez eu repito, são os alunos, são os jovens do nosso estado que infelizmente almejam uma educação de qualidade, mas não é isso que está acontecendo e no dia a dia, né, das escolas não é o que ele recebe. Então vamos fazer mais um intervalo aqui para voltar para o último bloco, temos mais algumas coisas para pontuar, acho que bem importante. Então fica aí, né, que a gente chega ao fim do segundo bloco aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Segura aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.